Colegas vereadores, vereadoras, bom dia. Bom dia que nos acompanha aqui no nosso plenário. Sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe. Focando no nome de Deus, vamos abrir a nossa 44ª reunião ordinária, quarta sessão legislativa, 17ª legislatura, Câmara Municipal de Uruguaiana. Convido a colega vereadora Zulma Cinello que faça uma leitura do trecho da Bíblia, Mateus 6, versículos 5 a 8. Como deveis orar?
Bom dia a todos. E quando orardes, não serás como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, orará a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém.
Muito obrigado. Convido a colega, nossa secretária Suzana Alves, que faça a leitura da ata da reunião anterior para colocarmos em apreciação e votação.
Bom dia. Aos 20 dias do mês de agosto de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 43ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura na Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; Rafael da Silva Alves; e Zulma Rodrigues Ancinello. Deixaram de comparecer o vereador José Clemente da Silva Correia e a vereadora Josefina Soares. Às 9h54, o presidente vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13, solicitou ao vereador Mano Gás que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Efésios 2, versículo de 4 a 10, no pecado para a salvação pela graça. Ordem do dia. Em ato contínuo, convidou a secretária vereadora Suzana Cardoso Alves para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Após aprovado o requerimento número 153, protocolado sobre o número 480 de 2020, e a indicação número 56, protocolada sobre o número 481 de 2020, foram aprovados regimes de urgência urgentíssima aos seguintes projetos, que serão encaminhados às comissões técnicas da Casa: Projeto de Lei Ordinária número 60 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 485, que indica programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2018-2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2020, de que tratam, respectivamente, as leis 4.820 de 2017 e 5.081 de 2019. Projeto de Lei Ordinária número 61 de 2020, do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 486, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor vigente de R$ 135.814,48. Projeto de Lei Ordinária número 62 de 2020, do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 487 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor vigente de 680 mil. Matérias do expediente. Foram encaminhadas às comissões técnicas da Casa projeto de lei número 59 do vereador Rafael Alves, protocolizado sobre o número 484, que denomina Milton Raul Vidal Lemos a rua situada na localidade do Embaá, frente ao quilômetro 572 da BR-472. Projeto de lei número 63, do vereador Rafael Alves, protocolizado sobre o número 488 de 2020, que denomina Tito Cadamartori, a rua situada no loteamento Olavo Rodrigues, atualmente denominada Rua L. E projeto de lei número 64, da vereadora Zulma Rodrigues Ancinello, protocolizada sobre o número 489 de 2020, que estabelece as igrejas, os templos religiosos de qualquer culto e as comunidades missionárias como atividade essencial no município de Uruguaiana. Justificativa de ausência parlamentar. Número 23 de 2020. Protocolo número 479 de 2020 do vereador Clemente. Informando que no dia 20 de agosto participou da reunião no Comando-Geral da Brigada Militar em Porto Alegre. Correspondências recebidas de diversos. Ofícios número 46, protocolo número 483 de 2020. Correspondências expedidas a diversos. Ofício número 174 de 2020. Ao Executivo. Ofícios números 251 a 255 de 2020. Não houve inscrição para o período de comunicações. Registra-se conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião. Encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Irani Coelho Fernandes, presidente do Legislativo, invocando o nome de Deus às 10 horas e 27 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbate Filho, aos 20 dias do mês de agosto de 2020.
Feita a leitura da nossa da ata da reunião passada, ela está em apreciação. Alguém quer fazer alguma modificação, acrescentar alguma coisa que ficou pendente? Então, não havendo quem queira fazer modificação, vamos colocar em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, que se manifesta. Não havendo manifestação em contrária, a ata da 43ª reunião ordinária está aprovada. Novamente, vamos cumprimentar os colegas vereadores, quem está conosco nesse momento. Passamos a também atuar de forma virtual, ao vivo, através da live. Bom dia a todos. Estamos aqui na nossa 44ª reunião da Câmara Municipal de Uruguaiana. Entrando na ordem do dia, solicitando à secretária, vereadora Suzana Alves, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 154, protocolo 495 de 2020, da vereadora Josefina Soares. Solicita ao Executivo a colocação de luminária completa na quadra 11, em frente ao número 19, no bairro Nova Esperança 2. Requerimento número 155, protocolo 496 de 2020, do vereador Clemente. Solicita envio urgente de correspondência oficial e a íntegra desse requerimento ao Gabinete da Presidência da República, à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara de Deputados Federais, ao Ministério das Relações Exteriores, à representação brasileira no Parlamento do Mercosul, do Congresso Nacional, à Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e ao Consulado da República Argentina em Uruguaiana, a fim de que sejam tomadas providências com relação ao tratamento dispensados pelas autoridades argentinas aos motoristas brasileiros do transporte internacional de carga que aguardam a liberação dos caminhões no complexo terminal de cargas, COTECAR, área de controle integrado ACI, de Passo de Los Libres, Argentina.
Requerimentos estão em discussão.
Controle. Peço a palavra aí, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente, para discutir o requerimento 155.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Irani Fernandes, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero inicialmente cumprimentar aqui o Gorges e o Luiz, que são os dirigentes aqui da Cotremer, da Cooperativa de Transportistas do Mercosul, que estão aqui conosco, cumprimentar o plenário, as pessoas que acompanham através das redes sociais. Senhoras e senhores vereadores, essa cooperativa reúne mais de 500 trabalhadores do transporte internacional, motoristas de caminhões. E por inúmeras vezes a gente vem recebendo informações e depois, num contato mais próximo com a direção da cooperativa, nos trazem os relatos de que o tratamento dispensado aos caminhoneiros do transporte internacional aqui no vizinho país, ali na Cotecar, onde eles ficam, é um tratamento indigno, desumano, desrespeitoso e, inclusive, com abuso de autoridade. E quem deve tomar providência com isso, obviamente, que são os setores envolvidos com o Mercosul, e aqui nessa casa nós temos também uma comissão que é ligada ao Mercosul, da qual eu faço parte também, mas pedimos nesse documento encaminhamentos ao governo federal nas mais diversas instâncias, e inclusive ao presidente da República, que se demonstra solidário, principalmente a categoria do transporte público, do transporte internacional, digo, que faz, inclusive, com que a economia do nosso país se desenvolva. Ali temos relatos, desde que se apropriam dos telefones celulares dos caminhoneiros dentro daquela área, porque entendem que eles estão fazendo registros. E por que a preocupação lá? É que eles não façam registro de locais insalubres, que sequer têm condição de higiene, não têm banheiros adequados, agora ficam como se fosse em cárcere privado, inúmeros caminhoneiros naquele mesmo local, não têm autorização para se afastar dali, para comprar gêneros alimentícios, e ali devem ficar. E isto tudo está acontecendo aqui, a poucos metros daqui, aqui do outro lado da ponte. E essa categoria, como disse, friso, que é importantíssima para nós no cenário econômico do país, não pode sofrer isso, presidente. E nós aqui temos o dever de estender a mão para eles. E saber eles também a importância que tem dentro de todo esse contexto que nós estamos vivendo. Não querem que ele saia em razão da doença que é a pandemia. Mas nós não podemos comungar que estejam ali fazendo com que trabalhadores passem por esse constrangimento. O que queremos é que as senhoras e senhores nos auxiliem, todos juntos, possamos fazer essa ação, todos de mãos dadas, para podermos atender anseios dessa categoria que todos nós aqui conhecemos e sabemos que merece a nossa atenção. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores vereadores.
Parabéns pelo requerimento. Com a palavra, a vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que está aqui, representante dos caminhoneiros. O assunto que o vereador Clemente traz é um assunto muito interessante, que não é de hoje, é um assunto de muitos e muitos anos que os caminhoneiros são maltratados na Argentina, quando vão para o Paraguai, por onde eles andam na Argentina. Inclusive, o pessoal que tem esses problemas agora, com o negócio do Covid, eles estão passando míseros trabalhos ali. Inclusive, o meu sobrinho, casado com a minha sobrinha, é caminhoneiro também, e eles têm passado o que o diabo deixou de passar. E eu concordo plenamente com o requerimento do vereador Clemente. Com certeza, na Argentina, ninguém tem direito a nada. Os caminhoneiros, principalmente. Eles ficam isolados num lugar, sem ter o que comer, como ele falou, e se alguém vai vender alguma coisa lá no local, é muito caro. Isso aí, relatos do pessoal conhecido da gente, inclusive desse meu parente, que é o Neivo Barreta, que ele é caminhoneiro. E a gente sabe que o abuso é muito grande ali na Argentina. Não é de hoje. Nós estivemos já em Brasília, naquele movimento que nós fomos falar com o pessoal em Brasília, o pessoal da Contrascal, do Sindicato Mercosul, da BTI, vários. E pela primeira vez na minha vida eu fui até Brasília com o pessoal representando a Uruguaiana, a Câmara aqui. E nós falamos com o ministro dos transportes lá, aquele a chácara que tinha aqui, que eles tomavam dinheiro e não respeitavam os caminhoneiros, parou um pouco, mas agora acho que tá, piorou de novo, né? Então, esse assunto é um assunto super importante, e eu quero me colocar à disposição também, vereador Clemente, com relação aos caminhoneiros. E o tratamento deles lá, com os brasileiros, é terrível. Agora, quando eles vêm para cá, o tratamento é diferenciado. Nós somos humanos, né? E eles lá não são. Então, eu acho que é muito importante e me coloco à sua disposição, vereador. E lhe dou os dois a parte, se o senhor quiser.
Vereador Clemente, com 2 minutos... Nos apartes.
Apenas para complementar, né, vereadora Josefina, eu entendo aqui que nenhum de nós estaria ausente desse debate, ausente da construção, vereador Elton, pela importância que tem. Quantos familiares nossos, direto ou indiretamente, é ligado no setor do transporte? Quantas pessoas dependem, quantas famílias dependem do sustento daquele profissional do volante que é aquelas pessoas que muitas vezes estão ausentes das suas famílias e agora, pelo momento da pandemia, ficam dias, como disse ali na Cotecar, e muitos deles não podem vir aqui, outros nem são da cidade de Uruguaiana, são, talvez, muitas vezes, até do extremo do país, lá do outro lado do país, pessoas brasileiros que têm que se submeter a esse tratamento vexatório, desumano, como disse aqui, desleal, desrespeitoso, arbitrário, para não colocar mais uns adjetivos aqui, Luiz. Nós precisamos nos impor, como representantes da nossa comunidade, fazer eco nessa voz e que chegue, sim, nas instâncias que nós estamos pedindo. E repito, vereador Mano, deve chegar no presidente da República, que muito se associou à imagem dos caminhoneiros e disse ter muito respeito por eles, então nós precisamos da intervenção do presidente da República, que tem se demonstrado que pode fazer isso. Então nós queremos uma intervenção rápida, no sentido de chamar a atenção, e é isso que nós queremos, chamar a atenção para que não façam mais isso ali. Uruguaiana, circulam mais de 900 caminhões por dia aqui, com todo tipo de carga, inclusive nós contribuímos com a economia argentina, porque são os produtos brasileiros que são carregados para lá, para o Mercosul. Nós somos o maior país que tem aqui na América do Sul. E nós é que fizemos fomentar a economia da América do Sul. E esses países devem nos respeitar, devem respeitar o povo brasileiro, principalmente trabalhadores que contribuem para isso. Obrigado.
Vai lá, senhor presidente. Estava nos apartes o vereador José Clemente, com a palavra inicialmente a vereadora Suzana Alves, na sequência o vereador Wilson Brites. Vereadora, 3 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia meus colegas e bom dia a todos. Há uns 2 anos atrás, nós fomos procurada por um pessoal que trabalha, né, nesse ramo, e eles vieram aqui na Câmara fazer uma denúncia sobre o tratamento que eram dispensado a eles dentro da Argentina. Inclusive, ficando com um caminhão preso na Argentina, não querendo liberar. E nós, em loco, fomos até a Argentina conversar com o pessoal que tratava desse assunto. Quando uma senhora nos recebeu dela da Argentina... consuleza, né? E na época, até inclusive foi... Ela nos ouviu e depois, voltando lá, o pessoal que veio aqui reclamar disseram que deu uma melhorada mesmo. Então, meus parabéns por esse pedido do senhor, e realmente temos que fazer eco, porque... é como o senhor disse, é uma profissão que tem que ter respeito. Que tem que ter respeito porque eles movem o nosso país. Os caminhoneiros movem o nosso país. E tem que ter respeito. E tem que chegar até o presidente da República mesmo. Que bom que o senhor fez esse requerimento. E com certeza todos aqui vão se associar a esse requerimento e que tenha um bom eco, né, esse requerimento. Obrigado.
Com a palavra o vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário que nós assistem essa manhã, primeiramente quero parabenizar o vereador Clemente por trazer esse assunto a esta casa nessa manhã e dizer que essa é uma luta antiga já desses profissionais. E aqui foi criado o Mercosul, que eu não sei para que foi criado o Mercosul. Se falar tanto na integração dos povos, a integração é só no nome. É só no papel, porque não existe. Nós, esse documento, muito bem encaminhado, vereador Clemente, a todos, é que fazem realmente parte desse contexto todo. A Comissão de Relações Exteriores, a Defesa da Defesa Nacional, da Câmara dos deputados federais que só vêm aqui levar. Eles só vêm aqui e levam o teu voto. Teve deputados federais que não, acho que nunca botaram os pés aqui em Uruguaiana, mas levaram mais de 5 mil votos. Cadê? Cadê? Onde é que estão? E esses que nós temos que chamar, esses que têm que ver esse documento aqui, ó, que está saindo dessa casa, para que interfiram, para que intercedam e levem essa demanda dos senhores caminhoneiros até o presidente, até quem pode dar uma solução. É lá que tem que chegar cônsul, sentado ali dentro, sem que nem conhecimento tem, na maioria das vezes.
Tem.
De classes. Da necessidade, senhor presidente, da necessidade de uma classe. Por quê? Se eu tivesse conhecimento, nós não estaríamos hoje fazendo esse documento aqui.
Conhecimento tem, não tem, é compromisso.
Ah, muito bem, presidente. De repente, conhecimento tem, só não tem um comprometimento. Eu nem sei como é que é escolhido o cônsul, com perdão da palavra, desculpem a minha ignorância. E muito mal escolhido, então, presidente, vereador Clemente. Então, nós temos várias representações que tratam e que falam e que são estruturas, que é comércio exterior, assuntos internacionais da Assembleia do Estado. Nós temos dois deputados também, vereador Clemente. Dois deputados aqui. Um, inclusive, é o presidente da comissão. Mas então, por isso eu parabenizo Vossa Excelência, vereador, por trazer esse assunto a essa casa. Porque nós temos que chamar, sim. Nós temos que chamar deputados eleitos aqui da nossa cidade. Isso tudo passa pela política, vereador Irani. Tanto que está nessa casa esse assunto. Mas vão ter que chamar a responsabilidade de quem se elegeu por aqui também. E é esses que tem que ouvir, é esses que tem que chegar a demanda e o assunto, vereador. Mas chegar com fortalecimento, com que cada um dos nossos vereadores que tiver um deputado envolvido nesse contexto, que liga para o seu deputado. Parei um pouquinho, nós temos um assunto grave aqui na cidade de Uruguaiana de muitos anos, né? Então, nós temos que fazer chegar esse assunto, vereador Clemente, para podermos, sim, aí, ter uma solução. Do contrário, sabe onde é que vai parar o papel, vereador Clemente? Na gaveta.
Presidente, com a sua quiescência e os demais pares, aí gostaria de pedir, aproveitar a presença do Georges, que é o presidente da associação, da cooperativa, para que nós pudéssemos utilizar ele, nem que fosse 5 minutos na tribuna, para ele fazer um relato daquilo que eles estão vendo ali do outro lado. Ali.
Colocada a proposta em votação. Está aceita, então, a participação. Antes, porém, vamos esgotar os assuntos com os nossos vereadores. Por favor, a vereadora Zuma Sinello está com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os nobres colegas, vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar o plenário com os representantes aqui dos nossos amigos motoristas, né? Aqueles que fazem o transporte, né? No nosso país, no nosso estado. e nos países aqui do Mercosul. Quero dizer que é muito importante esse requerimento aqui do vereador Clemente, juntamente aqui com os representantes, o Gorges, né, está representando, e dizer que, bem no início da pandemia, lá por final de fevereiro, início de março, eu tive várias reuniões com o Friso, representante do Sindicato do Mercosul, da CETAL, o Marcos Unanuzaga. Nós nos reunimos com o cônsul Ricardo, para que os motoristas brasileiros que estavam às margens de Santa Fé, também aqui perto de Corrientes, com os maus tratos, os motoristas passando fome, senhor presidente, não poderiam se aproximar aonde vendiam alimentos. Então, era um caos a vida desses motoristas, foram transformadas por autoridades argentinas. Juntamente com a nossa cônsul brasileira, Mariane Bravo, fizemos reuniões por telefone, e a nossa cônsul foi muito brava nesse momento de pandemia, enquanto que ela fez o translado, né, juntamente com autoridades argentinas, desses motoristas para a Uruguaiana. E dizer ao vereador Clemente que estamos enganjados nessa luta dos nossos motoristas. É necessário, sim, intervenção. Nós temos um senador gaúcho eleito por Uruguaiana, o senador Reis. Ele também deveria e pode se manifestar a respeito desta luta aí que está dos caminhoneiros de não poderem nem viajar, estão ali, né, me faltou o nome agora, onde se localizam os motoristas. Na Cotecar, muito obrigada, vereadores. E eu vejo que esses motoristas não estão tendo o direito de exercerem as suas funções. Então, vereadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, nós temos dois, né? E fora os outros que dizem que nos representam. Então, chegou a hora. Vamos nos reunir, vamos fazer reuniões para que essas reuniões venham ter resultados. Assim como tivemos resultados dentro do consulado argentino, com várias reuniões, e conseguimos fazer o resgate desses motoristas brasileiros que não conseguiam passar a fronteira e hoje estão em solo seguro, também devemos e temos que ir em luta aos nossos motoristas. Muito obrigada.
Continua a discussão, nosso requerimento. Mais algum vereador? Não havendo vereador queira discutir. Tenha bondade, pode usar a nossa tribuna.
Bom dia a todos.
Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo.
Eu venho representando a Contramer, Comissão dos Transportistas do Mercosul. Fiz um requerimento junto ao vereador Clemente para que nos apoiasse nessa causa. Estamos sendo muito discriminados aqui na Cotecar, em Passo dos Ibis. Inclusive, esse fim de semana, não tinha um gás para os banheiros. Os motoristas não tinham onde fazer as necessidades, onde se banhar, onde tomar banho, nada. Conseguimos o apoio para que liberassem quem vive em Uruguaiana pudesse vir para sua casa. Que aí ficou, não tinha como tomar banho, mas e o resto do pessoal que não é de Uruguaiana? A gente pode vir aqui e ficar, e depois, segunda-feira, voltar. E quem não era daqui? Ficou à mercê lá, ficaram sem tomar banho frio, aglomeração. Então, nós temos o maior porto seco da América Latina. As empresas vão aqui da Uruguaiana por causa desse entrave, uma falta de humanismo com nós, motoristas. Nós pedimos, a única coisa que nós pedimos é dignidade e respeito. Eu represento toda essa classe.
Ah, vamos esperar a pandemia passar para discutir.
O apoio do pessoal para que nos deem isso aí, a dignidade e respeito. Que a gente passa para lá, a gente sofre com a polícia, é com gendarmeria, é com próprios aduaneiros. Então, a gente tem que ter mais humanismo para poder trabalhar nessa época de pandemia. Estamos trabalhando, não baixamos a cabeça. Seguimos trabalhando igual.
Está se assentando agora.
Todo mundo, nós temos família. Então, a gente tem que trabalhar. Como vocês estão aqui, como todos estamos. Então, a gente pede que, com o apoio de vocês, façam a nossa voz chegar para que termine esse paradigma. que a gente possa ter um tratamento justo. Na província de São Luís, eles te lacram a porta do caminhão com uma faixa, te colocam uma faixa no teu caminhão. Daí tu não pode baixar durante 7 horas, tu é escoltado pela polícia. Tu não pode baixar do caminhão e não pode parar, tu tem que seguir num comboio sem parar, até atravessar a província de São Luís. São 250 quilômetros, tu não pode parar. Não faz nada, tu não pode parar para comer, não pode parar para nenhuma necessidade. Se tu parar, para todo o comboio e eles te botam, tu não pode abrir as portas. Província de Corba implementou isso aí também agora. Tu entrou na província, eles te lacram as portas com as faixas e dali tu vai até o cliente. Só que a lei deles é eles que fazem. Isso aí, cada estado está fazendo as suas leis. Mas isso aí é uma coisa que é para nós, vamos dizer, tu tem uma emergência, tu não pode parar. A província de Mendonça também, então todo mundo está... Entendo, nós temos numa época de pandemia, todo mundo temos que se cuidar. Mas a gente tem que ter um humanismo nisso aí. Tu tem que te alimentar, tu tem que dormir, se te dá sono, alguma coisa tu não tem que fazer. Então tem as autoridades que podem lutar para nós. Que faço isso aí agora, quarta-feira, vou ter uma reunião com o ministro do interior da Argentina. Eu solicitei aí, graças a Deus conseguimos, junto com as outras autoridades, para tentar haver uma flexibilização, porque a gente passa para lá, a gente passa 3, 5, 7 dias aqui livres e não pode vir para casa. A gente não pode, para sair comprar, a gente não pode sair comprar, a gente fica refém ali dentro, acontece aglomerações e aí todo mundo vai desencadeia uma pandemia, todo mundo se contamina. Não, é caríssima a comida, é o triplo do preço ali dentro. E não tem um espaço que possa, que comporte todo o pessoal ali dentro. Então, eu tenho várias denúncias, tenho vídeos de muitos problemas que nós temos na Argentina. Eu tenho apoio do Cigano aqui do Estradão, eu tenho apoio de várias pessoas para a gente se tornar público tudo isso aí que a gente está passando. Isso aí não é de hoje, só que nunca ninguém alçou a voz para poder dizer, eu vou lutar pela minha classe. Eu sou motorista também, eu viajo, eu passo diariamente isso aí que está passando. Eu vivo na minha própria pele o que está passando. E eu quero que alguém nos ajude, nos dê um apoio, lute por nós. Porque a gente só fazer comentário entre nós mesmos, vamos fazer uma greve, vamos fazer aquilo, mas ninguém se preocupa pela nossa casa. Então eu espero que continue sempre lutando, porque o Uruguaiana, mal ou bem, vive do caminhão. Vive da nossa agricultura, vive de todas as... Mas o caminhão, aqui passa 900 caminhões por dia. Então a gente gera bastante postos de combustíveis, é uma cadeia para todos nós. Então, a senhora está por dentro, então todos têm, só que temos que lutar por Uruguaiana, lutar pela nossa comunidade, pelos caminhoneiros, que a gente tem família, a gente quer seguir trabalhando, a gente não quer parar, já foi cogitado a greve. De novo, o momento que a gente parar, nesse momento que nós estamos hoje, para o caminhão, para tudo. É que a gente não, no nosso lado aqui não tem quem nos pegue junto com nós.
Bom, então eu agradeço porta. Então.
Eu também agradeço
a participação. Muito
obrigado por ter me dado a participação.
Importante as declarações. E vamos trabalhar para que a gente consiga buscar uma solução para isso. Não, mais algum vereador que queira discutir o assunto? Bom, então, algum vereador tem algum requerimento verbal? Então, não tendo quem queira fazer requerimento verbal, os dois requerimentos, 154 e 155, estão em votação. Não havendo manifestação contrária, os requerimentos estão aprovados. Solicito a nossa secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação número 57, protocolo 497 de 2020. Da mesa diretora, indica que o Executivo determine ao setor competente cadastrar-se no programa do Governo Federal para o recebimento de equipamentos para o Conselho Tutelar. Indicação número 58, protocolo 498 de 2020, da mesa diretora, indica que o Executivo determine ao setor competente cadastrar-se no programa do Governo Federal para o recebimento de equipamentos para o Conselho Municipal do Direito de Pessoas Idosas. Indicação número 59, protocolo 499 de 2020, da mesa diretora. Indica a empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao senhor deputado estadual Frederico Cadamartori Antunes e ao senhor deputado estadual Pedro Bandarra Westfalen. A prioridade na linha regional Porto Alegre-Uruguaiana, no aeroporto Rubem Berta, por ocasião da retomada das atividades aéreas comercial pós-pandemia.
Passo as condições de trabalho à nossa primeira secretária, vereadora Suzana Alves, para que eu possa me manifestar pela mesa diretora.
Receba os trabalhos e passo a palavra ao vereador Irani.
Bom dia, vereadora Suzana Alves, nossa presidente. Senhores vereadores, temos três indicações. A primeira, nós estamos indicando ao Executivo para que possa cadastrar-se junto ao Governo Federal para o recebimento de equipamentos para o Conselho Tutelar. É um projeto do Governo Federal que está abrindo essa oportunidade para que os municípios possam receber equipamentos que dotem o Conselho Tutelar das condições para realizarem melhor o seu trabalho. Segunda indicação, da mesma forma, uma abertura de cadastro no Governo Federal para que possa receber equipamentos e que transformem o Conselho Municipal do Direito das Pessoas Idosas em condições também de fazerem o seu trabalho. Vai de veículos até equipamentos para a melhor instalação do local de funcionamento, tanto do Conselho Municipal para as pessoas idosas também, como o Conselho Tutelar. E no terceiro, estamos indicando as linhas aéreas e os deputados que fazem parte das comissões do Sistema Aeronáutico Regional, das regionais, para que, tão logo, e a Empresa Azul já está fazendo isso, tão logo comecem a operar nas linhas regionais, que tem como prioridade a cidade uruguaiana, Uruguaiana-Porto Alegre, nessa linha aérea regional, porque aqui é o começo ou é o fim da linha regional, para que a partir daí a gente possa manter novamente, na pós-pandemia, o desenvolvimento da nossa região, dada a importância das linhas aéreas nessa linha comercial Uruguaiana-Porto Alegre. Muito obrigado. Reassumo as condições de trabalho. Solicito aos vereadores se há alguém que tenha alguma indicação contra as três indicações. Então, não havendo nenhuma contraponto às indicações realizadas, as indicações estão aprovadas e serão encaminhadas devidamente. Vamos passar agora ao período da discussão e votação única. Solicito à nossa secretária que faça a leitura de um projeto de lei ordinária, dos pareceres do projeto de lei ordinária do Executivo, que autoriza uma abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 250 mil.
Chega essa comissão para aparecer o projeto de resolução número 057 de 2020 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 0472 de 2020, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 250 mil. Analisando a matéria do ponto de vista no que se refere às finanças e orçamentos, vimos que o projeto de lei trata-se de uma abertura de crédito nas verbas no orçamento vigente da Câmara de Vereadores para a manutenção dos serviços previdenciários dos servidores. No juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, de 7 de agosto de 2020, o vereador relator José Fernando Tarragô e aprovado pelos demais pares.
Feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, vamos colocar em discussão o projeto da Lei Ordinária número 57. Está em discussão, senhores vereadores. Quem queira discutir além daquilo que já foi feito na comissão, então, não havendo quem queira discutir, o parecer é favorável à aprovação. Vamos entrar no período, então, de votação. Quem concorda com a aprovação permanece como está. Quem não concorda, que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária,
o projeto de lei ordinária número 57 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do valor de R$ 250 mil, está aprovado. Solicito a leitura do balancete número 9. Os pareceres, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento relativo ao balancete número 9 do Poder Legislativo, referente ao mês de junho de 2020.
Chega essa Comissão de Finanças e Orçamento aos balancetes do mês de junho de 2020, enviado pela Câmara Municipal de Uruguaiana, pela mesa diretora, para análise e parecer, acompanhados de duas pastas A e Z, numeradas da seguinte forma. Uma pasta AZ, numeradas no dia 1º de 6 de 2020, a 15 de 6 de 2020, acompanhada de diversos documentos e comprovantes de pagamento e seus empenhos. Uma pasta AZ22, numerada no dia 16 de 6 de 2020, a 30 de 6 de 2020, acompanhada de diversos documentos e comprovantes de pagamento e seus empenhos. Observação: constatou-se que na pasta de 1 de 6 de 2020, 15 de 6, existe um pagamento sem assinatura do presidente, ou seja, sem autorização para pagamento. Fazendo essa observação e examinando os demais documentos, esse relator é de parecer favorável à sua aprovação dos referidos balancetes. Sala das Comissões, 20 de 8 de 2020, o vereador relator Carmelo Madeira, e de acordo com os demais pares.
Feita a leitura, então, do parecer da comissão, apontando uma falta da assinatura do gestor, que já foi providenciado, o balancete agora, número 9, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Não havendo manifestação em contrária, balancete 9 do Poder Legislativo, referente ao mês de junho de 2020, está aprovado. Passamos agora às matérias do expediente, projetos que serão encaminhados às comissões técnicas da Casa e justificativa de ausência de parlamentares. Solicito a nossa secretária que faça a leitura.
Projeto de Lei 65, Protocolo 494 de 2020, do vereador Wilson Brites, denomina vereador José Antônio Rodrigues Benites a Rua M, no loteamento Olavo Rodrigues. Justificativa de ausência parlamentar, número 24 de 2020, protocolo 490. A vereadora Zuma Cinello apresenta justificativa da ausência no dia 13/8/2020. Justificativa de ausência parlamentar, número 25 de 2020, protocolo 493/2020, da vereadora Josefina Soares. Justifica sua ausência na reunião ordinária do dia 20/8/2020.
Em relação a convites, faço agora um convite feito pelo nosso vereador Fernando Tarragô, que é o presidente da comissão. Convida a nossa comunidade a participar e acompanhar da audiência pública virtual. Está sendo promovida pela Comissão de Finanças, que visa a transparência da gestão fiscal e incentivo à participação da sociedade, a participação popular, no processo de discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Será nessa quarta-feira, amanhã às 10 horas, em nossa página do Facebook, canal do YouTube, através do E-Democracia, na página oficial desse Poder Legislativo. Nessa oportunidade, para que a sociedade que está nos acompanhando, os vereadores, quem está conosco no plenário, possa participar desse evento, dessa audiência pública virtual. Primeiro quero parabenizar a iniciativa e o empenho do nosso servidor Ricardo Simas, que vai fazer uma apresentação desse novo sistema. Vai mostrar para a sociedade, para todos nós, como vai funcionar e vai permitir a participação popular nesse nosso documento, nessa nossa ferramenta organizada pela nossa Câmara de Vereadores em relação à transparência do nosso trabalho e à oportunidade que a sociedade tem de também participar da elaboração dessa lei de diretrizes orçamentárias para 2021. Nosso servidor Ricardo Simas, por favor, nos explicar para a nossa sociedade e para nós, vereadores e quem está no plenário hoje, como vai funcionar a nossa audiência pública virtual. Seja bem-vindo, obrigado pelo seu trabalho.